Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Que Deus seja abundante na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais um programa Eu e Minha Casa, direto aqui, né? Dos estúdios da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil. Que bom. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado pela sua disponibilidade de estar ouvindo uma mensagem abençoadora da parte do Senhor. Nós nos sentimos muito honrados de estar levando a mensagem da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Então, pensando nisso, nós vamos tocar uma música e já nós retornaremos. Olha, essa minha boca tá travando. Já nós retornaremos com música para você, tá bom? Deus abençoe.
I can't. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Graça e a paz, meus amados, que Deus continue sendo abundante na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem uma pergunta que eu tenho visto há muitos anos pessoas fazerem, né? Essa pergunta, esse questionamento, perguntando qual é o melhor de Deus para as suas vidas. Amados, Deus tem, sim, o melhor dEle para mim e para você. Os planos de Deus são sempre os melhores. Seus conselhos são os melhores e suas bênçãos são as melhores. Quando confiamos em Jesus e obedecemos a Ele, encontramos o melhor caminho. Deus é bom, sábio, todo-poderoso. Ele sabe o que é melhor para nós e gosta de nos abençoar. Mas Deus nos deixa escolher o que queremos, porque sabe que se forçar não é a melhor escolha. Deus não vai jamais invadir a sua vida, a sua casa, para você fazer o que Ele quer para você. Mas quando nós escolhemos seguir a Deus e não o pecado, descobrimos o melhor de Deus. Melhor que Deus tem para todos nós. Eu queria que você tivesse disponibilidade, né, no seu smartphone, no seu computador, nas suas mãos, né, a Bíblia. E eu queria que você abrisse no livro de Romanos 8:28. E é um texto bastante conhecido para todos nós. E o texto diz bem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E tem outra versão que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você já ouviu isso? Daqueles que o amam. Eu queria que você refletisse sobre isso hoje. Reflita de verdade na sua casa. Não adianta, amados, você fazer uma oração fervorosa. Não adianta, amados, você se esparramar no chão, chorar, gritar, querendo ver o próprio Deus na sua frente, ser chutado, pisoteado por Ele, ou levantado, ter as suas lágrimas enxugadas em seus rostos. Não adianta se você não medita nas Escrituras. E não vai adiantar também você pegar a Bíblia e ler ela de início ao fim, saber de cor e salteado todos os textos, se você não medita nas Escrituras. É como se você estivesse lendo um livro natural, porque a Bíblia vai se expor para você de forma natural, porque ela é um livro espiritual. Eu vejo muitas pessoas pegando a Bíblia e sequer ora antes de iniciar os seus estudos. É importante, antes de meditar nas Escrituras, é saber o que Deus tem para falar para você. No início dessa mensagem, nós falamos qual o melhor de Deus para a minha vida. E eu vou responder já, que eu não respondi ainda. Estamos meditando nesse texto, né? Romanos 8:28. E veja o quão explícito é esse texto, né? Veja só, esse texto fala que todas as coisas, né? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você conheceu o seu esposo, quando você conheceu a sua esposa, quando vocês não eram nem namorados, o que você fazia pela sua namorada? O que você fazia pelo seu namorado? O que você fazia antes? Eu tenho certeza que os esforços eram grandes. Tem pessoas que moram em uma cidade e aquela pessoa que ele era apaixonado morava em outro. Não é verdade? Nós não medimos esforços para estar juntos, para estar, às vezes, até remotamente, né? Via celular, via... não sei se nem se existia, né? No meu tempo, pelo menos, não existia, né? Essas conexões que fazem com que as pessoas fiquem mais próximas das outras na internet. Mas hoje existe, as pessoas não medem esforço para estar juntas, pelo menos pelo WhatsApp. Então as pessoas não medem esforços para estarem juntas. Você está entendendo? E nós chamamos isso de amor. Não é verdade? Então, vou mudar esse texto para que a gente contextualize melhor. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam Rafaela. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Rafael. Vocês estão me entendendo? Estão alcançando aquilo que eu quero levar com profundidade ao seu coração? Então você vai conseguir se conectar às pessoas pelos meios que vão contribuir para que vocês estejam juntos. Por isso que esse texto fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto não acaba aí, diz bem assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entende? Todas as coisas vão cooperar para os seus esforços de estar juntos através do amor com a outra pessoa. E nesse texto está falando que todas as coisas vão contribuir no propósito daqueles que são apaixonados, que amam a Deus. Deus não vai medir esforços para lhe abençoar, porque aqueles que amam de fato a Deus não encontrará barreiras para encontrá-lo, para estar na presença dele. Por exemplo, a igreja. O momento que o culto está mais vazio é quando chove, não é verdade? Ou é só na minha igreja que acontece isso? Em qualquer lugar do Brasil que você estiver, chover, os irmãos ficam em casa. Quando você namorava, que você estava na sede de querer estar com sua namorada, se chovesse, você iria visitá-la ou ia mandar uma desculpa? Entende? É a mesma coisa. São os mesmos esforços. É o esforço de querer estar juntos. Aí você fala, mas Deus é onipresente, onisciente. Você acha que Deus não vai estar aqui na minha casa? Aí eu lhe pergunto, os esforços são os mesmos? Eu não quero que você faça sacrifício. É só se esforçar. Sacrifício já supera, né? Esforços. É aquilo que você vai buscar fora do seu alcance. Mas esforço. Se levantar de uma cadeira é esforço. Acordar é um esforço. Você sabia disso? Você faz isso através de espasmos físicos? Não. Você teve vontade e fez. Então, para ter relacionamento com Deus, tem que ter vontade.
E nós sabemos que amor, amado, amor não é sentimento, amor é decisão. E quando nós tomamos uma decisão de estar perto de Deus, as coisas vão contribuir para que você esteja perto de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não vai medir esforços de derrubar todas as barreiras para que você esteja presente com Ele. Deus não vai levantar julgamento, Deus não vai levantar acusações contra você. Deus vai lhe receber como você está. Entende isso? Queria que você impregnasse isso no seu coração, depositasse no seu coração, para daí não sair, amados. Deus te ama e ama mais ainda aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está seguindo um propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, aí é que tudo vão contribuir para esse propósito que você tem na presença de Deus. Eu trabalho com missões, inclusive estou fazendo missões também. Estou fora da minha cidade, estou aqui segundo a vontade de Deus. Alguns irmãos, têm orado bastante para que nós, eu e minha família, estejamos aqui na cidade de Catalão, Goiás. Nós nos esforçamos, estamos afastados dos nossos parentes, afastados dos nossos afazeres que tínhamos lá, para seguir a propósito de Deus. Não foi meu propósito, foi o propósito dos amados pastores que nos receberam nas casas deles. Nós fomos, até hoje, né, somos muito bem recebidos, né, e amamos a vida deles, e sabemos que eles também, através do esforço, do amor da parte de Deus, estão cumprindo os propósitos de Deus para que esse amor de Deus contribua para a vida deles, porque eles estão seguindo esse propósito da parte de Deus. Entende? Então nós, da mesma forma, estamos cumprindo esse propósito de Deus, e Deus tem viabilizado, abrido portas para que o melhor aconteça, para que esse encontro seja permanente e seja eterno. Ou você não sabe que esse encontro com Deus é eterno? É de hoje para a eternidade, amados. Você hoje está com sua namorada, mas amanhã pode não estar mais. Amanhã você pode procurar outra. Você hoje está casado, você está casada, mas amanhã pode não ter mais, entende? Alguma coisa pode acontecer e fazer com que você se afaste, ou por uma briga, ou por uma falta de entendimento, que é o que mais acontece. Acontece mais essas coisas do que um acidente, a ponto de separar, né? Como a gente fala nos casamentos, né? Até que a morte separe. Então a morte tem separado menos do que as vontades das pessoas. Essa é a verdade, amados. Entende? E é essa vontade que tem lhe afastado de Deus, que tem lhe separado de Deus, porque vocês têm seguido as suas vontades para os seus bens carnais, materiais. Entende? Então muitas pessoas estão decidindo mais pelos seus próprios propósitos do que os propósitos de Deus. O propósito de Deus é lhe salvar. O propósito de Deus é a salvação. Deus já deu o seu melhor para mim, para você, que foi o seu próprio filho, seu único filho. Para todos que aquele que creem no Filho de Deus não pereçam, mas tenham a vida eterna. É sobre essa vida eterna que nós somos abençoados. Não somos abençoados por bens. Isso são consequências do que diz no texto de Mateus, Mateus 6,33. Né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos buscado as demais coisas. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, por isso que nós choramos, imploramos a presença de Deus, nos esparramamos no chão e não sentimos essa vontade de Deus, não sentimos a presença do próprio Pai. Mesmo que você não sinta, Deus está vendo. Deus está presente porque Ele é onisciente, onipresente. Entende? Ele está em todos os lugares, vendo a sua situação, vendo se você quer ter comunhão com Ele. E isso implica também e ir na igreja, mesmo que esteja chovendo, amados. Não é obrigado você estar dentro da igreja, não. Mas Deus está vendo os seus esforços para estar com Ele, para estar servindo na obra, para sair nas ruas evangelizando atrás das pessoas que não conhecem a Deus. Entende? Esse é o reino de Deus. É o reino de Deus que nós temos que estar inseridos a partir daqui e nos acostumarmos a partir daqui para a vida eterna. É do mesmo jeito. O reino de Deus não muda, é o mesmo. Amém? Por quê? Porque Deus também não muda.
Aqueles momentos na vida da gente que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. Onde achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida? Por mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Passa no meu coração saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração saber o que é meu sofrer, só com palavras.
Aqueles momentos na vida da gente que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. Onde achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida? Mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Quem poderá entender no meu coração saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos nos teus propósitos, nos teus desígnios. Sabemos que o Senhor é um Deus abençoador. Ama, meu Deus, nos ajudar. Ama, nos dar presentes. Ama os teus filhos e dê o teu filho em favor de nós. E por isso nós somos gratos ao Senhor. O que vier é consequência desse amor da minha parte, não da parte do Senhor, porque o maior esforço o Senhor já fez por nós, por mim, pelos ouvintes que estão do outro lado. E nós cremos, meu Deus, na sua bondade, no teu amor para conosco, na tua vontade de querer que estejamos diante da sua presença, diante da sua casa, diante, meu Deus, dos irmãos em comunhão, para pregarmos o teu evangelho para as pessoas que precisam. E é por isso, meu Deus, que eu estou hoje aqui orando por esses ouvintes que estão do outro lado, ouvindo essa mensagem. Alguns creem, outros não creem, outros duvidam. Outros estão juntos, orando juntos comigo, fazendo essa oração, pedindo, meu Deus, para que o Senhor abra o entendimento das pessoas que não estão crendo, mas que elas passem a crer no Senhor. Para que elas ignorem, meu Deus, as suas dores do corpo, para que elas ignorem as suas dores na alma, nas suas mentes, nas suas angústias, nos seus pecados, nos seus orgulhos, nas suas feridas, mas que tudo isso se reverta em querer adorar ao Senhor, em querer estar na tua presença, Pai. Que todas essas dores se transformem em alegria, que todas as lágrimas caídas do chão sejam como sementes para que dali brotem vidas. E é nessas vidas que nós cremos, que serão entregues diante do teu altar. Os teus anjos apresentarão essas orações diante do teu altar. E nós cremos em resposta de oração. Por quê? Porque estamos seguindo o teu propósito, não os nossos propósitos. Abrimos mão, meu Deus, dos nossos propósitos, das nossas convicções, para servir ao Senhor. E por isso nós estamos aqui pedindo por esses irmãos que estão passando por alguma dificuldade, interação, intelectual, amorosa, qualquer uma dessas, mas que o Senhor seja Senhor da vida deles. Por isso que nós pedimos que o Senhor interfira no entendimento deles, para que os seus corações sejam abertos para receber a tua boa obra e a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus.
As forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho.
Bendito.
esse é o meu fim. Mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti.
Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus.
Título: Casa do Pai. Leitura bíblica em Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. E o versículo em destaque, Lucas 2, verso 49. Jesus perguntou aos seus pais: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Como era o costume, José, Maria e Jesus, agora com 12 anos, foram a Jerusalém para participar da festa de Páscoa, que celebra a saída do povo judeu do Egito. Quando seus pais retornaram para casa, ele permaneceu em Jerusalém e foi encontrado 3 dias depois com os mestres no templo. Seu conhecimento da lei e a forma como respondeu às perguntas causaram espanto geral. Ao final, o texto fala do crescimento de Jesus. Crescer é um desafio em todos os aspectos: físicos, emocionais, intelectuais e espirituais. Quando o indivíduo cresce em alguma área, é normal as pessoas perceberem e, por vezes, ficarem admiradas. Talvez muitos não percebam o crescimento de seu relacionamento com Deus. Assim como os pais de Jesus não haviam compreendido o que aconteceu. Por isso, Jesus afirmou que o único lugar em que poderia estar era na casa do Pai. O texto afirma ainda que Maria, sua mãe, mesmo estando tão próxima, não compreendeu tudo, mas percebeu que algo diferente acontecia e, assim, guardava todas essas coisas no coração. Esse texto mostra que o relacionamento com Deus proporciona o crescimento espiritual. Precisamos crescer em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Crescer pode ser complicado, pois implica em mudanças e transformações. Mas Cristo é o nosso exemplo na busca pelo crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A lição que Jesus nos dá é que é preciso estar na casa do Pai, ou seja, na sua presença, e relacionar-se com Ele para crescer. Precisamos avaliar como está o nosso relacionamento com Deus e o nosso crescimento espiritual. Será que não estamos estagnados na vida cristã? Será que há alguma área que precisa de ajustes urgentes para continuar a crescer? Avalie a sua vida e tenha coragem e o prazer de estar na casa do Pai. O melhor lugar para se estar é na casa do Pai.
Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br.
Amém, amém, graças a Deus, que bom, né? Ouvir vocês até aqui, estar junto com vocês. Ouvir não, vocês que estão me ouvindo. Mas é uma bênção, viu, estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje, e guardem no seu coração, daí não sai, em nome do Senhor Jesus. E que possamos estar juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir, tá bem? Vocês vão ficar agora, né, com a programação da Web Rádio Aju. Se você está no Spotify, não deixe de estar ouvindo a próxima mensagem, tá bom? Nós temos várias mensagens aqui. Eu acredito que nós temos mais de 70 mensagens. Então, para que vocês aproveitem. Temos lives aqui que já foi feita, né? Aproveite, esteja ouvindo. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando você e sua casa, tá bem? Então, fica combinado assim. No próximo sábado, nós nos encontramos de novo, se assim o Senhor disser que sim. Que Deus te abençoe.